Revista CBN, com Olga Bongiovanni.
Horas 39 minutos, revista CBN no ar, neste dia 19 de agosto de 2023, falando agora com quem? Continuando a falar de saúde, né? Porque hoje esse programa está muito mega saudável e pega aí tudo que você considerar interessante para a sua vida e aplique, que é muito bom. Meu querido Gilson Giombelli, cadê você? Oh, sábado passado você estava aqui ao vivo, né? Você e Sérgio Panisa, e agora você está aqui.
Bom dia, Olga. Bom dia, ouvintes. Tudo bom?
Bom dia, ouvintes. Bom dia. Fez boa viagem de volta?
Oi.
Tu fez boa viagem de volta?
Sim, com certeza. É. Foi uma boa viagem.
Já tomei chá daquela camomila, viu?
Ah, é?
É muito bom, muito bom. Eu estava falando agora há pouco sobre alimentação, saúde, enfim, com o Felipe, que é um grande conhecedor, um nutricionista, e a gente falava da abóbora. E ele fala, mas assim, ele nem sabia que eu ia falar de abóbora com você, de semente de abóbora, né? Daí ele falou assim, coma abóbora, Olga. E eu falei, eu amo abóbora. E aí você vai falar de semente de abóbora, que o Renato, nosso farmacêutico aqui da Estrela, disse que é maravilhoso o óleo da semente de abóbora. Pronto, mas só falamos isso. Agora a palavra é sua. Nos ensine tudo sobre a semente de abóbora.
Você sabe, Olga, que mesmo a abóbora, né, a gente tem a casca do pepino, por exemplo, a casca do melão, são da mesma família, né? São das cucurbitáceas, né? E essa família, né, elas possuem uma série de substâncias, né, chamadas cucurbitacinas, né, que estão presentes, inclusive na casca, né? Por exemplo, a abóbora, lavar bem e você consumir a própria casca também, né? Porque ela tem mais concentração das substâncias, né? E essas substâncias, elas têm uma ação anti-inflamatória importante, né? Muitas pessoas não fazem nem ideia, né, que uma abóbora, por exemplo, ela pode ajudar a diminuir dores corporais. Embora meu objetivo, assim, nos estudos, é sempre buscar informações, né, para fundamentar essas utilizações, né? Então, quando a gente fala da semente da abóbora, né, o próprio óleo extraído da semente da abóbora, né, a gente tem muita cucurbitacina, né? E essas substâncias, elas têm uma ação importante no organismo. Qual que é essa ação, Gilson? Os homens, eles têm lá um hormônio chamado testosterona, né? E ela se transforma em dihidrotestosterona, que ela é 10 vezes mais potente do que a própria testosterona. Quando a gente usa as cucurbitacinas, né, da semente da abóbora, a gente impede que haja essa transformação. E aí a gente vai ter vários benefícios, né, a partir dessa não transformação da testosterona em dihidrotestosterona.
Que interessante isso. Pergunta, e o homem que repõe a testosterona? Ou a mulher que suplementa, vamos dizer assim, a testosterona?
Aí é porque a pessoa está com falta, né, no organismo, né? E olha como que é interessante, não impede a produção da testosterona, impede, na verdade, né, porque as sementes da abóbora, elas vão inibir uma enzima, né, chamada 5-alfa-reductase, né, essa enzima que vai quebrar, né, a testosterona e transformar em dihidrotestosterona. Essa substância, né, chamada dihidrotestosterona, ela se acumula no fio do cabelo, né? É por isso que a gente tem aí a calvície, geralmente a calvície masculina é causada por isso, né? Por esse acúmulo dessa substância na raiz do cabelo e faz com que haja a queda do cabelo, inclusive a partir da raiz, né? Então você não tem mais o nascimento do cabelo, né? E aí você tem também uma coisa importante, né? A causa geralmente da hiperplasia prostática benigna no homem, né? Ela é geralmente causada não pela testosterona, mas sim pela dihidrotestosterona.
Não sabia disso.
A gente tem... eu gosto muito de ter esses fundamentos, né? Que aí você consegue explicar o porquê, né? Por que que a abóbora faz tão bem, né? E você sabe que não é só esse benefício, né? Por exemplo, as mulheres não têm testosterona. Geralmente, a queda de cabelo feminino não é causado pela testosterona. Mas você tem nessas substâncias, né, nas curcubitacinas, um grande recurso para cuidar, né, da própria tireoide, né? Então a gente pode usá-las, né, que ela tem uma ação muito importante na inflamação da tireoide, né?
Pergunta aqui, com relação à libido, melhora a libido de homens e mulheres?
Na verdade, é assim, você não tem o aumento da testosterona, né? A gente só tem que impede, né, a transformação da testosterona em hidrotestosterona, que não vai mexer, né, na questão do libido, né? Ao menos os estudos científicos, eles contam, né, que não mexe nessa coisa da testosterona, porque não vai ter a queda do hormônio, né? Então, você não tem a estimulação do hormônio. Aí sim, assim, a gente pensa na estimulação da testosterona, aumento da testosterona, a gente tem várias plantas que fazem isso, né?
Quais, por exemplo?
A gente pode pensar, por exemplo, uma planta que eu gosto muito, né, que a gente usa, a gente falava sábado passado, inclusive, né, que é a pifáfia, né, o ginseng brasileiro, né, que vocês chamam aí no Paraná, né, a gente tem nele um grande recurso para reforçar o organismo como um todo. E se melhora o organismo como um todo, ele também vai ter uma repercussão nessa parte do libido. Então, é um recurso interessante que a gente tem. Só lembrar que o ginseng brasileiro, ele pode aumentar a pressão arterial, né, em pessoas hipertensas, né?
Isso.
Mas ele faz com que haja uma melhora do organismo como um todo. E a gente tem plantas que vem até... A gente tem várias plantas aqui, por exemplo, marapuama, catuaba, né, damiana, né? São plantas que, inclusive, semana passada você falava aí com a farmacêutica, né? Que ela falava, poxa, a damiana, ela é uma planta boa para estimular, né, essa parte do libido, né? Então, ela é uma planta que faz aumentar a testosterona e é uma planta que ajuda, inclusive, a fazer aumentar a parte de produção hormonal feminina. Então, você pode estar utilizando. E tem uma planta que é importada, né? Hoje em dia, a gente está tendo até aqui no Brasil algumas plantações, ainda não cheguei perto dela, né? Mas é uma planta chamada Tribulus terrestris, né? Que ele aumenta a parte hormonal masculina e feminina. Então, aí sim você tem um aumento da produção, no caso dos hormônios, tanto femininos quanto masculinos, inclusive a testosterona. Ela aumenta mesmo.
Da onde que é essa planta?
Essa planta é uma planta africana, né? É uma planta que dizem que é uma planta do deserto, né? E é uma planta tão... Tribulus vem de atribulação, né? Porque ela tem uns frutos que parecem umas estrelas, né? E são espinhos, assim, danosos, né? Se você pisar neles, você aleja o pé, né? De
Nossa.
tão violento que é, né? E é uma planta africana, né? Então, a gente sabe que por aqui, o pessoal falou para mim já que tem na beira da praia, né? O pessoal provavelmente deve ter trazido, né? Até através do mar, né? Porque é um fruto bastante resistente. E ele começou a surgir, diz que é uma praga, né? Na beira da praia, né? Eu ainda não consegui ver na beira da praia essa planta, né?
Como é que é o nome? Tribulus?
Tribulus terrestris, né?
É tribolos.
Isso, tribulus.
Deixa eu anotar aqui que eu quero pesquisar. Tribolos
Terrestres.
terrestres.
Termina com U, né? Tribulus, Lus, tribulus terrestres, né?
Tribulus terrestres.
É terrestre
Então.
porque é uma planta rasteira, né? Ela dá tipo quase que um cipó, né? Não chega a ser cipó, os galhos dela caem rente à terra, né? Dá uma florzinha amarela e os frutinhos parecem uma estrelazinha, cheia de espinhos, né? Você encontra hoje em dia, tem até em farmácias, você encontra, né? O Tribulus é bastante conhecido, né? Pelos farmacêuticos, né? É uma planta bastante vendida, né?
Você conhecia?
Já usei.
Já usou?
Já usei. Em cápsula, mas usei.
Usou para reposição de testosterona?
Não, eu não me lembro o que que era, mas era. Eu era bem mais novinha. Se não me engano, era para algo no meu estômago que eu usei.
É bom para alguma coisa no estômago, Gilson?
É uma planta mais usada para a parte hormonal mesmo, né? É que
Hormonal?
às vezes a gente tem formulações, a gente teria que dar uma olhadinha se ela tem alguma gastroproteção. Provavelmente deve ter, né? Se foi prescrito, inclusive, né?
Sim.
Às vezes eu gosto mais de estudar as plantas, assim, que
Sim.
nem no caso do Tribulus, eu sei que é toda essa parte hormonal, né? Que ela é importante, né? Uma planta chave para isso, né? Inclusive faz com que haja aumento da produção de espermatozoide, haja. Ela faz com que normalize uma ovulação, né? Então você tem uma planta que é um recurso muito importante, né, para essa parte de aparelho reprodutor masculino e feminino, né?
As plantas são incríveis, né? O meu filho Marcelo me aparece essa semana lá em casa com uma haste, né, da cana de macaco. E tá, tudo bem, já tinha ouvido falar, já tinha visto, a flor é linda. Mas aí eu fui pesquisar, tá lá inclusive na água, que vou plantar este final de semana. Ela precisa de sol, como toda planta, enfim. É, mas eu não sabia das propriedades da cana de macaco. É incrível, né? Tudo é remédio na natureza, Gilson.
É, não é à toa, né, Olga? Se a gente fosse pensar, né, o Brasil tem tanto recurso, né? Se a gente tivesse, como a gente falava semana passada, né, a coisa de ter incentivo, né, governamental, de empresas, né, a gente teria muita, muita molécula importante para ser pesquisada, para ser estudada, né, para a gente, inclusive, exportar para o mundo, né, porque
exatamente,
como a gente tem uma diversidade muito grande de plantas, né, eu mesmo conheço, sempre falo, estudo bastante tempo, né, plantas medicinais, e você sempre vai conhecendo coisas novas, né, substâncias novas, recursos novos, né, a flora parece inesgotável, né, a não ser que a gente, é inesgotável, mas a gente sabe que a gente pode destruir tudo, né, queimar tudo antes de que a gente conheça,
sim,
essa grandiosidade que as plantas têm, né.
É, eu quando vejo lá no meu quintal, eu tenho uma diversidade boa. Pena que você não conseguiu conhecer, né, Gilson? Queria tanto que você conhecesse, porque aí você me dá dicas mais. E ontem eu dei para um amigo de São Paulo, que estava lá em casa, eu dei para ele levar mudas, galhos, né, para ele fazer mudas, da erva baleeira, sabia?
Uhum. É, a erva baleeira é uma plantinha que hoje em dia muita gente conhece, né? É, embora muita gente também não conheça ela. É uma planta que a gente tem brasileira, que dá uma ação anti-inflamatória importante e que realmente os galhos, né, podem dar mudas, né? A gente faz estaquia, né? Tanto com as ponteiras, né, quanto com os galhos um pouco mais grossos, né?
Isso.
Você coloca na terra, vai molhando, deixando isso na sombra, ele faz muda com facilidade.
Faz muda. É, Gilson, pergunta. É, a Fátima Marques, bom dia para você, Fátima. Ela diz assim, semente de abóbora torrada e triturada é bom para verme? Pergunta para o professor.
É, geralmente, Fátima, a gente usa semente, né? É, a gente usa semente crua, né? Não torra ela, né? Porque as curcubitacinas são substâncias aromáticas, né? Aquele cheirinho do melão, aquele cheirinho do pepino, né? São das curcubitacinas, são substâncias aromáticas, né? Então, se você torra, você perde, né? É, você sabe que a semente de abóbora é uma coisa interessantíssima, né? Quando a gente fala de verminose, né? Porque as mesmas substâncias, elas agem na musculatura do verme, da verminose, enfraquece a musculatura, porque ele é proteolítico para o verme, quer dizer, ele quebra a proteína do verme, e aí o verme vai paralisando. Por isso que o pessoal geralmente, né? Antigamente, né, Olga, quando o pessoal fazia tratamento, né? É, para verme, né, para verminose, vinha lá um óleo diíssimo, vinha lá um sal amargo, né, fazia dar uma disenteria, desgramada, né, diarreia, né.
Do que é feito o óleo diríssimo?
É feito com a semente da mamona.
Mamona.
Porque a semente da mamona chama ricinus communis, né, e antes que alguém se arrisque em querer comer a semente de mamona, cuidado que ela é extremamente tóxica, né? É um dos venenos mais poderosos que a gente tem na face da Terra, né?
Então vamos lá, peraí, voltando que o nosso tempo está acabando. É, eu pego a semente de abóbora, então vamos lá, ela é realmente um excelente vermífugo, ponto? É.
Sim,
tá.
Ela vai fazer com que o verme, ele perca a força, né? Ele consegue segurar o intestino e vai embora para as fezes, né? Eu sempre consumia sementes cruas, né?
Como é que eu consumo ela crua? Tiro da abóbora e como?
Isso, pode até bater no liquidificador, fazer um suco, fazer alguma coisa, né? Esmagar, fazer um patê, né? Você vai comer. É, ou você compra ela também descascada, já crua, né? Porque você pode comprar ela torradinha ou crua, né? Tanto faz, né? Descascada. Aí você compra ela e você utiliza. Ou se não, tira da abóbora mesmo, né?
Tira da abóbora. O Ademir, lá de João Pessoa, ele fala que depois de triturá-las, enfim, ele come regularmente e fala que eles trituram no liquidificador. Deve ser ela crua mesmo, né?
Isso, exato. Pode até ser seca, né? A gente tira da abóbora seca, né? Depois tritura no liquidificador. Pode ser usada fresca também. A substância permanece da mesma forma.
Você sabe,
e aí você libera a substância.
É, eu vou tentar. Você falou aí do patê. Eu vou tentar. Hoje eu estava falando aqui no programa sobre o patê, que agora estou viciada em patê de inhame. E eu acho que eu vou misturar os dois. Posso?
Pode. Você pode até... Se você comprar ela descascadinha, né? Quando ela é até com a casca... A casca é um pouco desconfortável, né? Se não for bem triturado, né? É, você tem que passar no processador, né? Mas no liquidificador, se ela for só a sementinha, você coloca dentro do liquidificador, comprou um pouco de azeite, um pouco de inhame mesmo, né? Ou um pouco de abacate, fica bem gostosa, né? Você consegue triturar com facilidade.
Gilson, para que é bom comer inhame? Por que é bom comer inhame?
É, o inhame tem fitoestrógenos, né? Ele ajuda, né? Além de você ter a mucilagem que tem no inhame, né? Que é um gastroprotetor, né? Então, ele ajuda a reposição hormonal e além dos nutrientes que tem no inhame, né? A gente sabe que tem carboidrato, que tem proteína, né? Então, a gente tem um recurso aí alimentar, né?
Certo. É, vou fazer agora abóbora com inhame. Vou começar a comer. Eu como semente de abóbora regularmente, mas agora vou fazer de um jeito diferente. Professor Gilson Giombelli, nosso grande mestre das plantas, você que está me ouvindo e queira acessá-lo pelo YouTube, Facebook, Instagram, como é que faz, professor?
No YouTube eu tenho um canal chamado Gilson Giombelli Terapias Naturais e no Instagram e no Facebook vai encontrar como Gilson Giombelli e também tem no Facebook uma página chamada Estudo de Plantas Medicinais.
Vá lá que tem coisas incríveis. Essa semana você postou alguma coisa sobre a lavanda, né? E
Isso.
que flores lindas aquelas lavandas, menino.
É, elas são bonitas, né? É
São.
uma espécie, a Lavandula stoecas, né? Que é uma lavanda diferente, né? Eu consegui produzir lá no sítio, né? Então a gente tira a foto e manda para as pessoas conhecerem,
É
né?
bonito. E quem está ouvindo a gente não tem grandes espaços, dá para ser cultivado em vaso, né, Gilson?
Com certeza, dá pra, se tiver sol, né? É sempre
Tem
a
sol.
coisa, se tiver um pouquinho de sol, você consegue
Tá bom.
produzir.
Obrigada, meu amor. Até sábado que vem.
Até, tudo de bom, um abraço, ouvintes.
Até. É, este é o professor Gilson Giombelli, que é um grande conhecedor de plantas, de saúde para a vida da gente. Coisas simples e muito fáceis da gente colocar no nosso dia a dia, né? O Revista CBN de hoje vai ficando.